Olá, eu sou Gabriel Castro e aqui em Brasília hoje é domingo 10 de março. Começa a semana em que o mundo deve conhecer o novo Papa. Continua o impasse na formação do novo governo italiano. Os movimentos eleitorais e os pré-candidatos à presidência brasileira. O sucessor de Hugo Chávez na Venezuela será conhecido em abril. Uma nova esperança para a cura do HIV. E o humor de Luiz Batista. O novo líder da Igreja Católica pode ser conhecido já nos próximos dias. 117 cardeais vão se reunir a partir de terça-feira no Vaticano para eleger o sucessor do agora Papa Emérito, Bento XVI. Dificilmente a decisão será tomada já no primeiro dia. As normas do conclave exigem uma maioria de 2/3 para que o vencedor seja escolhido. Enquanto esse número não é alcançado, a votação, que ocorre na Capela Sistina, é repetida. Entre os favoritos estão o italiano Angelo Scola, o brasileiro Odilo Scherer, o ganês Peter Turkson e o canadense Marc Ouellet. Entre eles, poucas divergências doutrinárias. As diferenças têm mais a ver com a personalidade, a idade e, principalmente, a origem geográfica dos candidatos, em um momento em que a Igreja Católica vê o perfil de seus fiéis cada vez mais multiétnico. O caudilho venezuelano Hugo Chávez, que teve a morte confirmada na última semana, vai ser embalsamado. Ele terá o corpo exibido em um memorial na capital venezuelana, seguindo assim o exemplo de Mao Tse-tung, Vladimir Lenin e Kim Jong-il, dentre outros ditadores comunistas. O sucessor de Chávez será escolhido em abril, em uma provável eleição entre Nicolás Maduro, o vice, que hoje ocupa interinamente a presidência, e o líder oposicionista Henrique Capriles. Será um teste fundamental para o futuro político do país. Poucos duvidam que o chavismo deve entrar em decadência sem o seu líder personalista. Na Itália, continua o impasse entre as principais forças políticas do parlamento. Sem ter obtido maioria no Senado nas últimas eleições, o líder da centro-esquerda, Pierluigi Bersani, não tem alternativas para obter maioria no parlamento. Ele não aceita uma aliança com a centro-direita de Silvio Berlusconi. A segunda e última opção seria um acordo com o Movimento 5 Estrelas, do humorista Beppe Grillo. A turma de Grillo, entretanto, é avessa aos partidos tradicionais e não se mostra disposta a um acordo. Bersani pode ter de recorrer a novas eleições, que seriam convocadas pelo presidente Giorgio Napolitano. Mas, por ora, o líder da esquerda ainda se diz otimista com a possibilidade de um acerto. 19 meses antes das eleições presidenciais no Brasil, já é possível ver de forma clara a movimentação dos principais candidatos ao cargo mais importante do país, a começar pela presidente Dilma Rousseff. O esforço dela pela reeleição inclui medidas de apelo popular, como o corte no valor da conta de luz e de produtos de alimentação, e também passa por acertos políticos. Na semana passada, foi aprovada a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, o 39º do governo brasileiro, que servirá para abrigar um importante partido que ainda não tinha espaço no loteamento de cargos do Executivo. Enquanto isso, o senador Aécio Neves, o principal nome da oposição, começou a percorrer o Brasil para tornar-se nacionalmente conhecido. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que hoje apoia Dilma, mas deve se lançar como um candidato da terceira via, tenta alimentar a imagem de bom gestor, uma espécie de líder do Brasil pós-Lula. Mas, até 2014, muita coisa ainda deve mudar na confusa política brasileira. E Juliana Miranda, a carioca que fala de ciência em São Paulo, nos conta hoje sobre uma conquista importante da medicina.
Na última semana, médicos surpreenderam o mundo ao anunciarem que curaram um bebê com HIV. O procedimento foi chamado de cura funcional porque o vírus não foi totalmente eliminado. Traços insignificantes foram encontrados na criança, mas o vírus já não tinha capacidade de se multiplicar. A cura aconteceu meio que por acaso. A mãe do bebê, de uma zona pobre e rural do Mississippi, não fez exames de pré-natal e só descobriu na hora do parto que era soropositiva. Como não houve tempo de medicá-la para evitar a transmissão ao bebê, os médicos iniciaram um tratamento de choque, ministrando 3 antirretrovirais combinados à criança. O normal é apenas um. Exames iniciais mostraram que o bebê estava contaminado, mas que a carga viral começou a cair logo depois do início da medicação. O bebê recebeu os remédios por 18 meses, mas a mãe da criança, por conta própria, interrompeu o tratamento por 5 meses. Quando ela retornou ao hospital, os médicos ficaram surpresos em ver que a criança não tinha carga viral aumentada. E foi aí que eles descobriram a cura. O bebê está quase um ano sem tomar a medicação e o vírus não voltou. O resultado ainda não foi publicado e há quem ainda veja com algum ceticismo as afirmações do grupo. Mas a novidade já animou cientistas de todo mundo. O método, porém, não deve funcionar em adultos. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
Luiz Batista traz a sua reflexão semanal na sua rubrica E Se Eu Fosse Um Altifalante.
Não sei o nome de todos os reis de Portugal. Não sei se isto é bom ou mau, mas a verdade é que eu não sei. E também não tenho vergonha de não saber, admito. Porque à parte de ver o meu corpo tal e qual veio ao mundo, sem roupa, são poucas as coisas das quais tenho vergonha. Então hoje decidi pegar na lista dos reis de Portugal. Uma lista onde hei de voltar umas poucas vezes, especialmente nas semanas em que não tiver outro assunto. Dom Dinis ficou conhecido como lavrador e rei poeta. Por isso não é à toa que tenha ficado na minha memória apenas como um rei que plantou um pinhal e escreveu várias das cantigas e poemas mais chatos que já fui obrigado a ler. E por muita culpa que eu possa ter tido, a minha professora de história do 5º ano era muito boa e a de português também não ajudou. Sobre o pinhal de Leiria, descobri que foi o seu pai quem o plantou. Mandou plantar, vá, porque naquela altura era a mesma coisa. O que ele fez mais, portanto, foi tomar conta daquilo. Quando muito, devia ter ficado com o cognome Dom Dinis, o jardineiro. A Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, foi criada por ele em 1290. As suas portas abriram, claro está, no Largo do Carmo, em Lisboa. Sobre os poemas e cantigas, eu não digo mais nada porque ainda vivo com esse trauma. E também porque o meu tempo por hoje está a acabar.
Por hoje é só. Na semana que vem, Margarida Vaqueiro Lopes volta ao comando do podcast de Aquém e Além Mar. Boa semana a todos!